Kyo Tiamat, Draconato Monge. Nesse episódio, onde falaremos sobre a segunda temporada de Anéis de Poder. Aquela série lá que é um pouco inspirada em Tolkien, talvez.
É, sim. A inspiração tá ali, né?
Tão prolixa quanto Tolkien, né, Tro?
É. Tro tem que humilhar o Tolkien no mínimo uma vez esse episódio.
Eu já me inspirei em Tolkien.
É mesmo?
E pra começar esse episódio, hoje temos aqui um convidado, ele que vem lá da guilda do Dragão Careca, o Gabriel. Só que pro Gabriel poder participar, tem uma condição, Gabriel. Que eu vou te fazer uma pergunta. E se você não responder certo, tá fora. Infelizmente não vai poder participar porque você não é digno de estar aqui, tá?
Ok.
E é uma chance.
É uma chance só. É uma palavra que você tem que responder, tá? A minha charadinha é a seguinte: Gabriel, fale amigo e entre.
Ah, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
Amigo.
Não consegue, né?
Ah!
Eu esqueci de falar, meu. E é um caramba.
Não, tem que falar amigo e entre.
Amigo.
É verdade, o cara não acertou de nenhum jeito, né?
Parece o nome de uma fruta, ô Gabriel. Te dá uma dica.
É. Inglês.
Meu Deus.
Fruta aguada em inglês, ó. Tô dando dica.
Parece o nome de uma fruta.
Watermelon.
Ah. Quase. Aê, acertou.
Tenho certeza que era isso.
É mellow.
Eu sabia essa, só que em russo.
Como é que é em russo?
Eu sabia essa, mas com melancia.
De verdade.
Tá, pode ir se retirar, Gabriel. Obrigado aí, valeu.
Tá, me dá aqui, meu.
Tchau, tchau, gente.
Falou.
Até mais.
Perdemos. Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu quero saber quem daqui sabe qual é o anel mais poderoso de todos.
Um anel?
O do Capitão Planeta.
Não.
O anel de Saturno?
Não.
O
anel Urisma.
Ah, ele acertou, eu não acredito.
Sério?
Não.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Por quê? Não entendi por quê.
Porque ela pode te matar, né, cara? É a coisa mais poderosa que tem. Faça exercício, se alimente bem, procure seu médico, faça exames.
Caramba. Eu entendo, Bruno. Eu entendo como funciona a mente dele.
Eu, Gabriel, me lê perfeitamente, Gabriel. Parabéns.
Gabriel, como tu acertou essa, tu pode voltar, viu?
Procure seu médico, tá ligado? Não é, tipo, tenha check-ups com seu médico, é procure. Tipo, o cara tá escondido, né?
O aneurisma mata, o Tiamat. Pra quem não sabe, tem que procurar, tem que testar. As coisas aí.
Muitas coisas matam, Bruno. Quer ver, ó? Fica esperto, rapaz.
Quase.
Quer ver como eu entendo o Bruno e como ele me entende? Vou fazer uma pergunta agora. Ele vai saber responder. Quem que é o personagem maromba do Anéis do Poder?
Personagem maromba?
Exato.
É o Celebril Born.
E merda?
Não, foi quase.
Putz.
E não é Bril, né? É Birro.
É o Birbo Bolseiro.
Não.
É o Tom Bombadinho.
Muito caraca, bom. Nem tem Bill Bolseiro e Anéis de Poder pra começo de conversa também.
Mas ele é do troço lá, meu.
Ai, que bosta.
Gostei.
Aí se você respondesse o Tom Bombadil, eu ia falar que é Elrond.
Agora parece que piorou.
Eu falei que eu tinha 3 piadas.
Muito bom, hein?
Tá igual a outra.
Ah, eu esqueci a outra.
Ainda bem.
Tu não importa.
Ah, não, lembrei.
No, God, please, no!
Se você perguntasse em inglês, eu ia falar que Isildur.
Eu não estou suportando.
Meu Deus, é muitas piadas.
Tá no lugar certo, né? Com essas piadas.
É, às vezes a quantidade não quer dizer, né? Qualidade, né?
É, qualidade e quantidade não são a mesma coisa.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu não gostei, tá? Já vou deixar claro aqui que eu não gostei, não curti. Mas qualquer coisa aí, Amazon, seja lá quem for, conversando, a gente, né? Tem aquele esqueminha, né?
Como assim? Não entendi.
Que?
Não entendi do que tu não gostou. Não gostou da série?
É, sobre a Anéis de Poder que a gente tá falando, inclusive, mente, né?
Ah, tá. É que às vezes o Troá, ele fala um negócio, o contexto tá dentro da cabeça dele, entendeu?
Não tem esqueminha aí... o quê?
E aí ele acha que a gente vai entender o que ele falou do lado, assim, no passo de mágica, né?
Eu pressuponho que vocês sejam espertos, no mínimo como eu.
Sou foda!
É, aí que tá seu erro.
Ele pressupõe que a gente seja leitor de mentes, talvez, também, né?
Pressuponhou errado.
Pressupunha ele.
O quê?
Olá, eu sou o Gabriel, sou lá da guilda e entre na guilda, agora.
Entendeu, mano?
Talvez você seja sorteado assim como o Gabriel.
O cara deu uma voz de poder, né? Ele deu: entre agora.
Me dê o seu anel e entre na guilda.
Que delícia, cara.
Que isso, cara.
Após pagar apenas 200 moedas de cobre, eu consegui participar do podcast.
Aí, ó. É, não, daí é mais caro.
Depois de ficar 3 anos, né, contribuindo lá, conseguiu participar de um episódio. A gente já vai cortar já.
Talvez nem vá pro ar, hein.
Coitado, cara.
A parte que eu falo vai ser o robô dublando.
Bota outro personagem em cima.
Não vai dar, não.
Aventureiras e aventureiros, Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E dessa vez a gente tá aqui pra falar daquela série que lá atrás, lá no DC 141, onde antes de começar a primeira temporada, nós falamos o que a gente tinha de expectativa, porque tava naquele hype pelo trailer e tal. A gente passou a primeira temporada, a gente acabou não fazendo um episódio sobre, mas agora no final da segunda a gente fez. E a gente tá aqui pra discutir sobre essa série que é, no mínimo, polêmica. Se ela é boa, se ela é ruim, a gente vai definir melhor no decorrer do episódio. Mas antes de começar o episódio, a gente vai trazer aquele que não tem anel, não tem poder, mas ele é praticamente o nosso Palantir, porque ele traz as mensagens do pessoal da guilda, que é o nosso grupo de apoiadores. E Robobo, entra aí, nosso Palantirzinho.
Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer, minha escuridão aprisioná-los.
Ô, Tiamat, esse robô, ele foi forjado.
Sim, fui eu que criei ele.
O fogo?
Eu que montei ele.
Batendo o martelo.
Com sangue?
Não, que sangue? Tu acha que eu sou o Sauron? não tem isso aí. Não. Vamos lá, robô, passa aí o anúncio do correspondente da guilda da semana.
Ouça agora o recadinho do correspondente da guilda da semana em uma gravação forjada diretamente por Feanor.
Prepare-se para conhecer essa galerinha da pesada que vive aprontando altas confusões no mundo medieval. Na Guilda do Dragão Careca tem magia, piada sem noção e muita aventura. E você, não vai querer ficar de fora dessa, vai?
Ainda bem que não é o Gabriel dessa vez.
Quem sabe?
Meu correspondente é o melhor de todos. É o mais bem pensado.
É verdade, eu já falei isso.
É mentira!
Pois é, se o Gabriel estiver lá e estiver aqui, ele não cria um paradoxo?
Eu acho que seria legal.
Eu acho que ele iria corresponder às expectativas.
Meu Deus. Muito obrigado, correspondente.
Valeu.
Por trazer o recadinho da semana sobre a guilda, anunciando aí pra você, você que está nos ouvindo. Se você já nos ajuda, já deu 5 estrelinhas lá no Spotify, se não deu, tá...
Vai ali, dá.
Dando mancada aí, né? A gente precisa.
Vai dar.
Vai dar! Vai, não vai dar!
É, vai ali e dê 5 estrelinhas para nós, né? Para nós.
Sim.
Coloca no sininho lá pra poder ouvir o episódio quando sair. Assim que sair, chegou o alarmezinho pra você. E se você gosta da gente, quer que a gente continue com o nosso trabalho aqui, quer ter o episódio de Dragão Careca toda semana, talvez até ter mais coisas. Imagina se a gente cresce e consegue...
6 episódios na semana.
Corra!
não vamos exagerar também, né?
Pode ser.
Mas vai que um dia a gente consiga pagar o editor e daí a gente consegue até aumentar talvez o número de episódios ou lançar outros tipos de conteúdo também.
Cara, vai ter uma hora que a gente vai usar uma IA pra misturar tudo que a gente já gravou e criar coisa nova.
Não, mas aí quem é que vai pagar por isso? As pessoas não vão querer...
Mas ninguém vai saber!
A powerful Sith you will become...
Ah, tá.
Ele só tá falando isso porque o Aurinho não tá aqui.
É. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a segunda temporada de Anéis
The Boys.
De poder. Não, que demora. Anéis de poder.
Eu tenho uma pergunta pro Gabriel.
Diga.
Já vamos começar assim, então.
Interrogatório.
Uhum.
Tô me sentindo muito receptivo aqui.
Que é uma pergunta que eu estava, né, apreciando essa obra. E aí, eu não me lembrava direito da primeira temporada, tá? Mas eu fiquei pensando assim. Por quê? Por quê que o Celebrimbor não sabia...
Celebrimbor.
Não sabia que era o Sauron. Se a Galadriel tinha falado pra ele que era.
Não, nada a ver, irmão.
Ele tá enfeitiçado.
Não, mas...
Não tava.
Não, não. A Galadriel não falou pra ele que era.
Pelo que eu sei, é pra dar uma resposta séria.
Sim.
O Sauron tem o poder de manipular as pessoas e tal, e não é bem descrito como ele faz isso.
Um pouco atrasado, tá? Esse episódio vai ter spoiler, tá?
É verdade.
Eu já falei aqui, sempre tem de tudo.
Não, mas é bom avisar ainda assim, pra não evitarmos estragar a experiência das pessoas.
A Galadriel morre.
Não, calma. Ela tá viva nos nossos corações.
Não morre!
Até foi bom você tocar nesse ponto, porque eu acho que é interessante a gente dar um sinopse do que aconteceu na primeira temporada, até pra gente lembrar, tá?
Sim.
O que aconteceu na primeira temporada? Foram apresentados vários personagens ali que existem, alguns foram citados por Tolkien e outros foram totalmente novos, né? Foram criados, como por exemplo o pai lá dos orcs, que eu esqueci o nome dele, o Adar. Ele é um personagem completamente novo, trazido pra série.
O elfo lá não era também?
O Arondir também, Arondir.
O Elrond, né?
Não.
Arondir.
Errei. O que Anéis de Poder tenta explorar é uma lacuna sem história que tem entre dois períodos de tempo. Até onde eu sei, tá? Faz muito tempo que eu li o Silmarillion, então não lembro de muita coisa. O Silmarillion, ele basicamente, ele é um livro de história sobre o mundo que vai passando de era em era e alguns acontecimentos importantes. E eu tenho muita dificuldade pra me prender a algo que não é um romance, alguma coisa que tem personagens bem definidos que seguem, porque é uma chuva de personagens aparecendo todo momento.
Uma estrutura narrativa.
É, estrutura narrativa é completamente diferente, né? E aí ele conta com alguns eventos, traz alguns personagens icônicos, né, como por exemplo, depois a gente vai discutir, é que eu não quero dar spoiler na sinopse, né, mas...
Não, mas já teve spoiler já, então já era.
Ah, a primeira temporada já passou.
É, não, a segunda também.
Ah, mas se você tá olhando aqui um review da segunda temporada sem ter visto a primeira...
Sim, esse é o argumento.
Seja bem-vindo, tá, pode continuar, mas não é o ideal.
Não, é só pra dar um resumo pra situar o teleouvinte.
É, o que que aconteceu na primeira temporada? Basicamente...
A Galadriel ia ser arrebatada lá e desistiu porque o Sauron apareceu, a gente não sabia que era o Sauron e depois soube.
Ela Não, é peraí, o que, que aquela Adriana ia ser arrebatada?
Por... Arrebatada lá.
Como assim? Explique, elabore isso.
Ela iria pra um plano, né, espiritual, extraterreno.
Seria.
Que ela foi no navio, pulou, fugiu do navio.
Valhalla, né?
Ah,
isso,
ah
isso aí.
Tá.
Pro negócio lá.
Ela ia pras terras do leste lá, ok.
Além dos portões cinzentos.
Isso.
Valinor.
Valinor.
Aí...
Ela ficou com medinho.
Na verdade, ela pulou do navio pra ir embora. Ela falou, não quero ir, vou ficar aqui porque eu quero derrotar Sauron.
É isso aí, ela falou que tem pendências, tá pendente lá e ela vai ter que resolver a pendência.
Ela, assim como o Gasparzinho, né, tinha um assunto inacabado na Terra-média.
Exatamente.
Né? Eu acho que ela sentiu mais é medo da luz, cara.
Pode ser.
Ela tava ali que ela pensou, aquela galera fervorosa, com aquelas tradição e tal, indo pra luz, ela, cara, isso aqui tá muito estranho, ninguém se questiona sobre isso aqui.
Achou que era um culto satânico.
Tava com cara de seita, tava estranho.
É. É, ninguém se questiona sobre isso aqui. Quer saber? Não. E foi no último instante.
Daqui a pouco era uma cachoeira do fim do mundo, né, pela caída da Terra plana.
É, pode ser.
Mas aí ela volta, né? A Galadriel, muito estranho, porque ela, apesar de ter milhares de anos, ela se comporta como uma adolescente, né? Já metendo uma crítica aqui, né?
Julgando os jovens já.
É. É, exatamente.
É uma jovem elfa de 300 anos.
Um pouco mais.
Não, ela não tem 300 anos, ela tem milhares de anos já.
Ela nasceu antes do sol.
É.
Uma dúvida que eu tive agora, a idade dos elfos, ela é tipo proporcional? Tipo, se eles vivem, sei lá, 3 mil anos, é equivalente...
Ah, é tipo cachorro e pessoa, né?
É, tipo, você separa a idade de elfo em idade de humano, o cara é bebê até os 70, sei lá.
Explicaria muita coisa,
então,
na verdade.
Então, 150 é criança.
É.
Tu pode andar de cavalo a partir dos 2000.
O Baby Yoda tem 50 anos, por exemplo, né? Então pode bem ser, né? A gente tem vários arcos acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o dos elfos que estão nessa busca por Sauron.
Eu sinto que a primeira temporada é aquela promessa de que, cara, que legal que vai ser isso aqui. Aquela pessoa que tá órfão de Senhor dos Anéis, aquela sensação de ver o Senhor dos Anéis. Eu sou um cara que revejo o Senhor dos Anéis a cada ano, tá?
Também.
Eu já comentei isso aqui.
É,
aqui.
Eu também.
Eu gosto muito.
Mas não vi nos últimos 11.
Vamos falar certinho agora?
11?
Jojo.
E aí, cara, Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, me fez pensar, primeira temporada, né? Me fez pensar que eu poderia ser feliz de novo. E eu fui, cara. Eu comecei a ser feliz, mas com uma certa resistência, porque parecia que estavam se criando ali arcos e personagens, que eu pensei, cara, isso aqui tá parecendo até eu criando as minhas campanhas de RPG.
Ah, sim, sim.
Criei uns personagens assim, que, nossa, isso aqui vai ser muito legal, esse arco, isso aqui vai se conectar com tal coisa e tal. E eu consegui entrar nesse universo aí de Anéis de Poder, gostei da primeira temporada, assim, saiu um saldo positivo, mas aí não demora a gente falar da segunda, né? Esse é o intuito aqui também, né?
Outro, olha só, a primeira temporada eu já tinha visto, acho que umas 3 vezes, umas 2, a versão estendida, tá, do Senhor dos Anéis, não tinha lido os livros, e a primeira temporada foi muito jogada pra mim, sabe?
A primeira temporada tu reviu umas 3 vezes, o que que tá falando?
Ô, cara burro!
Não.
Não, cara.
Os filmes.
Presta atenção, Tra, tem que prestar atenção no episódio pra gente entender.
É que assim, tu é um fã fervoroso, né? Você, o Tiamat, aí o Gabriel, não sei, pode falar pra gente daqui a pouco. Só que eu sou...
Daqui a pouco, tá? Não é agora.
É, daqui a pouco. Calma, segura aí. Calma lá, calma lá.
Cala a boca aí, por enquanto. Cala a boca.
Você vai ver, ainda nesse episódio, a opinião do Gabriel.
Assim que o Bruno deixar.
E aí, cara, eu fiquei meio assim, ó, eu achei muito jogado, eu não tinha muito contexto, e aí eu fiquei meio naquela, assim, tá, beleza, legal, é muito bonito, né, muito lindo.
É lindo.
Muito bonito.
Só que não me deu aquele negócio.
Sim.
E agora, na segunda, não. Na segunda, eu fiquei malucaço.
Eu também fiquei maluco.
Porque eu achei muito superior, entendeu? Não sei o porquê, mas eu achei muito superior.
É, eu também achei a segunda temporada superior à primeira, até porque a primeira, ela não encerra nenhum arco, né? Não há conclusões.
É, é uma apresentação, né? Praticamente.
Isso.
Pra onde a gente tá ali.
E isso é uma coisa que é um elogio que eu faço, que a fotografia da série é muito boa. Ela me lembra, me traz aquela nostalgia de Senhor dos Anéis, os lugares são muito bonitos, parece que tudo foi gravado na Nova Zelândia ali, né?
Nova Zelândia é bonita? Não sei. Nunca fui
lá. Eu queria ir um dia.
É, ela é mais bonita que a velha.
E a Zelândia, que é normal, não é tão legal.
Só na Zelândia não é tão bom assim.
Sim, sim.
Mas, Bruno, eu posso dar minha opinião agora, Bruno? Você...
Não, não chegou o momento ainda,
não,
tá?
Espera mais
calma,
dois minutos.
Calma,
dois minutinhos?
Beleza. Dois minutinhos. Segura, depois tu fala. É. Não, tô brincando, é só uma piadinha.
Não, peraí, calma aí. Pronto, pode falar.
Obrigado. Eu acho que essa questão da primeira temporada ter sido mais linear também é fruto de uma expectativa que a gente tinha. Tipo, eu vou contar uma coisa que é até meio vergonhosa agora. Eu...
Fazer xixi na cama.
Ah, tá. Desculpa. Espera.
Então, quando eu tinha 5 anos... Brincadeira. É, acho que lá, quando anunciaram que a Prime tinha comprado, que ia fazer a série... Cara, eu não sei porquê, mas eu fiquei com medo de perder qualquer coisa. Eu queria patrocinar o Jeff Bezos pra melhorar a série, pra investir naquilo.
Sim, ele precisava.
Eu fui lá e assinei o Prime, tipo, 8 anos antes de lançar o negócio.
Olha.
Eu devo ter investido uns R$1.200 ali, que eu não precisava ter investido. Eu fiquei pagando até agora.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Mês a mês pagando 10 anos, entendeu? Aí deu, por esse tempo deu bastante de coisa, né?
E é isso aí que te entregaram, ó. Tá feliz?
Então, foi uma expectativa um pouco grande pra algo que foi meio que uma apresentação ali. E na segunda temporada a gente já sabia mais ou menos o que esperar. Então a expectativa tava um pouco mais baixa, né? E acabou sendo melhor do que eu esperava, visto, né, que a primeira temporada não foi tão animadora assim. Acho que é um pouco disso também.
Sim.
Meu amigo Gabriel, eu fiz pior do que você, porque antes da série de Anéis de Poder, eu tinha uma TV que ela tinha exatamente 4 pixels.
Caraca.
Tá. Só não era uma TV de tubo por detalhe. Eu falei, nossa, eu preciso me preparar pra assistir Anéis de Poder, porque eu preciso ter uma tela que esteja aos pés da qualidade que eles estão prometendo me entregar pelos trailers.
É, cara.
E aí eu fui lá e fiz um carnezinho, né, e comprei uma TV legal. Comprei
uma TV pessoal, com
nossa,
3D.
O Tiamat comprou uma TV de 80 polegadas. Não, comprei uma TV de 45.
E ficou com a tela escura por causa do HDR, né?
E aí, fui lá e comprei a TV pra assistir a primeira temporada. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei, tá, se a série é medíocre, no sentido de ser mediana, ou se a nossa expectativa por ser Senhor dos Anéis é esperar muito mais. Porque eu acho que pode ser as duas coisas, né?
Sim.
Tu pode até não comparar, porque realmente eles tiveram uma liberdade ali de recriar coisas, né?
Não, acho que eles não tiveram liberdade nenhuma, na verdade, tiveram que criar tudo, né? Porque eles não deixaram eles usar lado do...
Eles foram obrigados a fazer tudo.
É, mas o que eu quero dizer é que, tipo, algumas coisas, assim, até conseguem entrar... Poderia ser daquela forma, mas algumas coisas fogem muito do que é. É uma recriação mesmo. É uma inspiração, vamos pensar assim, né?
Ah, sim, sim.
Mas eu acho que, mesmo que a gente coloque na mente que, ok, não é Senhor dos Anéis, apesar de ter um nome, né? Não é Senhor dos Anéis. Eu acho que a gente é tão ligado ao universo que, né, foi colocado pra gente com a trilogia, que tá sempre na comparação. Não, mesmo que tu não queira, vai tá, cara. Tu quer ter aquela sensação que a Terra-média vai causar.
Sim.
E aqui tu vai fazer o tempo inteiro comparando. A fotografia é bonita? É, como o Bron falou, mas às vezes ela...
O Bron não falou, não foi. Pode falar.
A fotografia foi bonita.
É.
Aí, agora sim.
O Bron falou. Viu? Aí eu quero...
Tá, outro... Mas o Hobbit, tu não achou que o Hobbit foi muito bom?
Cara, muito bom, não.
Não?
Foi bom.
Ah, cara, pra mim foi muito bom.
Eu achei que foi bom.
Eu achei muito bom.
Ah, foi bom. O Hobbit foi bom. Senhor dos Anéis é espetacular. Pra mim é o 10 de 10. Mas o Hobbit foi bom.
Com o Hobbit eu consegui reviver a mesma emoção ali do Senhor dos Anéis. Por mais que a obra em si não tenha a excelência do Senhor dos Anéis.
Exato.
Deu pra sentir o mesmo sentimento de reviver aquele mundo, de ver os personagens ali. Isso aí foi alcançado.
Pra mim é superior a essa série, sem dúvidas.
Sim, pra mim também.
Pois é, mas é que eu acho que eu sei o porquê, Troy. Isso até havia falado ali antes de começar, né? Que eu sei o porquê que vocês talvez ficaram com esse gostinho amargo na boca. Que é justamente porque ele tá mexendo em algo que é a imaginação. Porque a gente não sabe, por exemplo, gente tem o livro, né? Mas a gente não viu, a gente não tem contado de uma maneira diferente. A Segunda Era, a Primeira Era, toda a história. É como, sei lá, se a gente tivesse assim, ah, na final não foram os portugueses que descobriram o Brasil, foram os belgas.
Sim.
Sabe? Tipo, um troço assim, não, mas eu imaginava isso, daí não, não é. Mas, digamos assim, o cinema, né? A série, no caso, mas cinematograficamente falando, como é que ela foi? Ela foi uma coisa boa. Só que ela não foi a expectativa da história, do enredo que os fãs, né, que a gente tem.
Cara, eu não sei se é por isso, tá? Eu acho que o que mais me afastou, o que mais fez a série perder pontos comigo, principalmente na segunda temporada, foi até um negócio que eu comentei com o Troá entre um episódio e outro, que a gente só comentou no nosso grupinho ali, que é a breguice, cara.
É.
Tipo, esse negócio, aquele romance...
Das batalhas.
É, as batalhas, a coreografia...
Pois
eu
é.
Achei, assim, meio boba algumas batalhas, assim. É que não tem como não pensar na grana que eles usaram pra isso.
Sim, meu.
Eles tinham dinheiro infinito, praticamente.
É, pra faca e queijo na mão.
E aí o roteiro é fraco.
Sim.
As cenas de luta eu achei fracas, né?
Uhum. Ah, não. Tem cenas de luta muito boas ali.
Sim, tem coisa boa. Tem. Claro que tem coisa boa.
A da Galadriel e do Sauron ali, a última foi... Cara, eu fiquei com vergonha, cara. Confesso.
É. Eu achei breguíssimo.
Eu fiquei com vergonha.
É isso aí.
Aquele fundo CG muito forçado. Um tom laranjado muito
nisso,
horrível.
Cara.
Paleta péssima.
Eles enchem de brilho em tudo, parece. Pra esconder o CGI, sei lá.
É, eu acho que ouvindo ali o que o Bron falou também e o que o Tiamat falou, o Bron tem razão até certo ponto, quando a gente compara, né?
Eu não ouvi, desculpa, falhou aqui, como é que é? Eu não ouvi.
Ele precisa disso, Troa. Fala de novo aí pra ele ficar feliz. Ele precisa.
Falhou, falhou.
Eu acho que o Bron não está tão equivocado.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Já sério, já sério.
Eu acho que o Bron, ele tem um pouquinho de razão.
Que piorou, Troa.
Quando ele tenta colocar o negócio do que não é dito se tornar dito. O que eu quero dizer com isso? Talvez seja um problema. Às vezes é melhor ficar na imaginação só.
Ah, exato.
Cara, mas aí que tá. Isso não faz sentido pra mim, porque isso nunca foi dito em lugar nenhum. Eles estão criando
então,
tudo,
cara,
novo aqui.
Exato o que eu tô dizendo, cara. O que não é dito, às vezes não deve ser dito.
Mas calma lá. O que não foi dito é que a maneira como Sauron influenciou...
Por exemplo.
Celebrimbor. E que na série parece muito, não sei, fraco, eu acho. A motivação mesmo. Ah, o cara é o fodalhão, sabe? Mas daí não ficou legal. Parece que tu imagina o Celebrimbor como um cara muito superior àquilo, entendeu?
Já vamos começar aí, tá? Se a gente vai falar disso, vamos começar aí. Por que que eles pegaram, com todo respeito aí aos atores, às atrizes, por que que eles pegaram as pessoas mais feias que tinham no set pra ser os elfos?
Não, os elfos são bonitos, cara. Como assim?
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Cara, eu não queria entrar nessa observação aí, tá? Mas, cara, pior que é, meu.
O Elrond é o Nerd Stark novo, tá ligado?
Sim, o Nerd
Stark. Na cena da batalha.
É o Nerd Stark que fica no PC o dia inteiro.
Os elfos, eles não podem ter uma beleza exótica. Eles têm que ser uma coisa angelical quase, sabe? Uma coisa bem clichêzona.
Não, mas eles podem ter uma beleza exótica angelical também.
Não, mas aí os elfos é padrãozinho. O elfo de Tolkien lá é padrãozinho.
Mas eles são bonitos, cara.
Eu não me importaria com essa adaptação. Por exemplo, o Arondir é lindo. O Arondir ali é um elfo bonito. Ele é um elfo bonito, tá?
É.
E ele, pra mim, é o que mais parece um elfo, tá? Até mais que a Galadriel, ele parece muito mais um elfo. Até porque eu acho que ele é mais um elfo selvagem, né? Ele é mais...
Uhum.
Apesar das cenas terríveis que ele luta com... Ele bate o pessoal com espada e ele batendo com flecha no pessoal.
Com flecha.
Nossa, sim. Isso, pelo amor de Deus.
É uma merda!
É, não, tem coisa ruim.
Mas o Elrond, cara, o Elrond e o Celebrimbor... O Celebrimbor, pra quem jogou o...
Shadows of Mordor.
Shadow of Mordor. Ele é imponente, cara. Ele tem aquela aura de liderança, entendeu? Tanto é que ele é o prefeito da cidade lá de Zabona, né? E ali ele é um senhorzinho que parece que precisa de ajuda pra atravessar a rua, sabe?
Pois é, isso é, parece o tiozão do celular, do zap lá. Daí tu fala pra ele, não, instala aqui o negócio que vai te dar um pix de R$1.000. E aí ele tomou o golpe, entendeu?
É isso.
Eu fiquei meio assim, ele é o cara mais, sei lá, o maior ferreiro de todos depois do Ultimate lá, né?
E outra coisa que eu não aceito, cara, eu não aceito, tá, pra mim, eu sei que é puramente estética, mas não aceito elfo de cabelo curto. Não existe pra mim.
Eu ia falar isso, a gente tem na cabeça o biotipo do elfo com rosto fino, independente de ter feição e tal, mas é um cara alto, com rosto fino, cabelo comprido, liso, escorrido.
Cabelaço, né?
Então, pelo menos, é porque a gente tem essa visão dos filmes, né? Eu não sei dizer se em livros tem alguma coisa escrita sobre isso, mas eles são seres que representam a perfeição em si, né? Então, um rosto simétrico,
A perfeição pro Tolkien era o rosto europeu, né?
Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado.
Europeu.
Rosto europeu.
Igual você fala do elfo brasileiro lá, esqueci o nome dele.
Arondir.
Arondir. Então, igual você falou do Arondir.
Brasileiro.
É, ele é brasileiro, né? É. Acho que é, não é?
Não sei.
O ator, né?
O ator, sim.
Ah, deve ser.
O elfo não é brasileiro, cara.
O cara não saiu do Brasil pra ir pra Terra-média.
O cara saiu da Amazônia, né? Do floresta da Amazônia, o elfo.
Então, o cara tem o rosto simétrico, ele tem um rosto bonito, né? O Celebrimbor, ele tem um queixo, a vendo pajada, tem o cabelo curto, ele é meio textudo.
Tipo... Parece um arquito.
É, eu não queria falar com essas palavras, mas tipo assim, não é o que a gente espera isso, ver pra um elfo, né? Pra representação de um elfo. Mas, sinceramente, nem foi o que mais me atrapalhou, assim, na questão de estética.
É,
atrapalhou,
cara.
Mas não sei também com relação às atuações, o que vocês acharam.
Foi bom, foi bom.
Cara, até o Gil-galad, que pelo menos tem o cabelo comprido, consegue ser feio, né, cara?
É, pelo amor. Sim.
Ele tem uma imponência ali que parecia um ator de Hollywood.
Ah, ele tem. Ele tem uma imponência quase o pai do Legolas. É um pai do Legolas um pouquinho menos mesquinho, sei lá.
Pareceu o cara do Top Gun. Não, não. Esqueci o nome.
Nada a ver.
Tom Cruise.
Pra mim, apesar do Bron realmente comentar um negócio que faz sentido, né? Como eu tinha dito, o Tiamat também falou sobre a breguice e isso, né? Mas, cara, não tem, cara. É roteiro, é muito, muito mal conduzido, cara. E dá pra perceber que tem uma edição estranha feita a cortes, sabe? E desespero de não saber como finalizar, de como não tem uma finesse, sabe? Pra mexer nesse roteiro aí, cara. Então, é um desperdício de direção de personagem, de intenções. Fica muito ruim, cara. Podia ser muito melhor aproveitado. A gente até pode mencionar alguns personagens, né?
Eu não vi isso, tá, outra. Eu vi que foi meio que ao contrário, tá? Eu achei que foi muito bem dirigido.
Nossa, cara!
Os personagens foram bons, só que aí que tá, o enredo na expectativa não foi tão legal. Mas tu pega alguém que, por exemplo, não sabe nada do Senhor dos Anéis, vai gostar muito da série, entendeu?
Eu vou falar que eu concordo com isso aí que o Bruno falou, porque teve duas pessoas conhecidas minhas.
Repete que eu não entendi, falhou o microfone.
Ai, meu Deus, alguém alimenta o ego desse rapaz aí que tava com fome.
Concordo em partes com o que o Bruno falou, porque...
Concordo um pouco, só.
Só um pouco, 10%.
Uhum.
Tem uma amiga minha que postou que tinha gostado muito, eu falei, pô, cê, tipo assim, você gostou tanto assim mesmo, pra postar um negócio, sabe? Ela falou, cara, eu adorei, eu não sou fã de Tolkien, nunca li, nem tinha visto o filme direito, e eu gostei da série, achei uma série legal.
Yeah.
Assistiu a primeira, assistiu a segunda temporada, e meu cunhado também, mesma coisa, falou...
Será que essa série é pra essas pessoas, então?
Então, eu pensei nisso.
É isso que eu ia dizer, talvez nós não sejamos o público-alvo, né?
É que eles tentaram fazer meio que misturado. Tentaram fazer as duas coisas.
É aquela coisa, né, cara? É um pato, né?
Sério, é um pato.
E não sei se vocês viram agora, recentemente, que a Amazon ofereceu pagar uma mensalidade pra quem assistir pelo menos um episódio.
Que
tem algo
isso?
Assim.
Sério? Nossa.
Pra quem não assistiu nenhum.
Que desespero. É isso que eu digo, cara.
Então, mas aí penso que eles estão voltando a série pra quem nunca viu mesmo o Senhor dos Anéis, talvez.
Sim.
Ô, Bron.
Pera aí, outro. Ah, deixa eu só dar um parênteses, porque vai mudar o assunto e eu vou me esquecer. O que tu falou ali, que a corte das cenas, depois da edição, tem uma cena que era pra ser muito épica e teve um corte que me descolou na hora, eu me desconectei da cena, que é a morte do pai do Durin, do rei lá.
Tá.
Ele entrega e ele fala pro filho, na verdade, na queda de braço lá, eu nunca fui eu facilitando, você que era forte, não sei o quê. E aí ele corre na direção do Balrog e daí corta a cena pro, pro Durin e daí quando volta a cena, o rei ele pulou enquanto a cena tava no Durin, e ele tá caindo na direção do Balrog. Então, é ele caindo de um salto, só que lá aparece ele saltando, tá ligado? Ele caindo no meio da fuça, assim, do Balrog. Isso já me... eu achei engraçado, tá ligado? Parece que resvalou e tá caindo na direção do Balrog. E, por exemplo, só nessa cena tu já vê por que que o rei se matou. Não entendi por que que ele tinha que correr na direção do bicho.
Cara.
Parece que tudo tava desabando. Como é que ele salvou o filho? Eu não entendi direito. Ele correu na direção e aí, por isso, desabou. Ia desabar de qualquer jeito, ele só se jogou lá pra atrasar o Balrog. Não entendi direito o que aconteceu, tá?
Na minha simples interpretação, foi que o filho dele, todo mundo ali, tava falando, né? Ele tinha batido na cunhada ali, um monte de coisa, tinha brigado com a galera ali, os amigos dele. Era que, pra ele tirar o anel, que o anel tava consumindo ele. E aí, ele, ao ver a criatura, né? O Balrog ali, ele pensou, cara, quando veio é verdade isso mesmo, então eu vou me sacrificar pra provar que eu não tô sendo, né, manipulado pelo anel. Por isso que ele foi lá enfrentar o bicho, ele queria se sacrificar, matar o bicho junto, entendeu?
Tá, mas aí provou que ele não tava sob influência do anel. E aí ele morreu. O que, que adianta?
Porque ele conseguiu tirar o anel. Esse que é o detalhe. Ele tirou o anel pra se salvar.
Ok, mas ele podia ter só tirado o anel e provar que ele não tava sob influência.
Não, mas aí que tá. Ele viu o bicho ali. Se ele não fizesse isso, o bicho ia entrar e matar todo mundo.
Mas é esse o ponto. O bicho ia entrar e matar todo mundo? Isso não ficou claro pra mim.
Numa interpretação ficou.
Tá, mas o que que ele fez que conseguiu conter o bicho?
Cara, ele foi pra cima do bicho. Ele foi batalhar com o bicho. Ele é o rei dos anões, cara. Ele não é fracão.
Tá, ok.
Entendeu? Ele confia nele.
Tu tá me dizendo que o rei Durin parou o Balrog sozinho.
Ele tava com isso na mente, que ele ia matar o bicho, que ele ia se sacrificar e ia matar o bicho.
Ok, essa é a intenção dele, mas mas isso aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi essa cena.
O que aconteceu foi meio que deu uma explosão ali que desfez o que ele tinha feito com o anel, que era abrir aquela passagem, entendeu? Ele tapou a passagem, porque o Balrog sempre teve lá.
É, depois que ele pula, cai bastante pedra atrás dele, então, tipo, dá a entender que realmente dificultou o Balrog a subir de novo, né?
Vai demorar alguns aninhos aí pra ele voltar. Exato. Deixou como tava antes, ele tem a influência do anel. É tipo isso.
Mas esse é o ponto que eu trago. Se ele não tivesse feito nada, tá? Se tivesse ficado com o filho dele ali, ia cair a pedra igual e o Balrog ia ficar preso.
Não. Não necessariamente. O Balrog ia entrar lá e ia matar todo mundo.
É. A pedra só caiu porque ele saltou pro Balrog.
É, ele saltou no Balrog, o Balrog falou, ai, 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 e daí caiu pedra nele.
Ele impediu o Balrog de entrar ali. E se o Balrog tava só querendo fechar lá, que ele tinha sido acordado, né? Os caras estavam martelando. Tomar um café com o pessoal.
O vizinho maldito abriu um buraco na minha parede, né?
Ele só foi lá fechar ali e voltar pra dormir.
Se você prestar bem atenção, dá pra ouvir o Balrog falando só mais 5 minutinhos.
Exatamente. Mas assim, ó, já que a gente tá falando de algumas partes em específico, eu queria perguntar pro Bron aí, porque ele disse que os arcos...
Pode perguntar.
E os personagens são muito bem explorados, e os arcos, tá, o roteiro tá muito bom.
Tá bom.
Me fala sobre os hobbits, essa série aí, cara.
Não tem hobbit.
Pés peludos.
É, os pés peludos, tá. Os Badfoot. Me fala sobre essa duplinha aí, legal, marota, da primeira temporada. O que que aconteceu nessa segunda temporada? Me conta.
Esquece essa merda aí, pô.
A Nori e a Pop.
Foi uma enrolaçada, né, mas comprovou... Não é tudo perfeito, né? É uma enrolaçadinha que comprovou que, finalmente, Gandalf teve simpatia pelos hobbits, né? Pelos pepeludos ali.
Tá.
Que ele viu que, sei lá, a humanidade, não a raça humana, né? A humanidade tinha pessoas boas também. Que é o companheirismo, que é todo o negócio do Frodo lá depois, né? Do Bilbo ali, que ele tal, que ele nutre essa amizade. Porque ele confia nessa raça, né? Dos hobbits ali serem como pessoas boas, assim, tipo, algo nisso.
Eu já diria que você falou, eu sei que você tava falando dos pés peludos, mas a humanidade parece que não tem ninguém bom, né? No menor, eu tô louco pra afundar aquela cidade. Que ranço que eu peguei daquela cidade.
É, na primeira temporada foi...
Ah. Até o Isildur, que era pra ser um herói, é um talarico desgraçado.
Não, mas no começo ele não sabia, depois ele soube e foi lá mesmo assim.
É, e tá talaricando ali com a menininha ali.
Mas a cena da menina lá, da rainha, na criatura lá...
A Tarmiriel.
Foi a única cena boa, na real.
Aquilo lá foi legal.
É aquela cena mais bonita. Esse esplendor de Númenor, parece que todo mundo é burro na cidade. E eu entendo que...
É o que acontece na realidade, tá? Eu te chamo de
suplicado. Se pegar o negócio da realidade, aquilo ali, mas... A derrubada do Pharazôn ali, pra ele assumir o poder, pra mim, me ficou sem muita... Como é que eu posso dizer, sem muito embargo pra justificar, sabe? Sem muita justificativa.
Não, não tem nada.
Justamente porque eu acho que o roteiro é raso, né?
Exato, cara. Não, mas é o jogo de poder de primos, cara. Morre o rei, é Game of Thrones ali, cara. É isso que acontece, é o ser humano, entendeu? É o ser humano com picuinhas e com, quem grita mais forte. Daí tem o cara ruim, o cara mal lá, que é o filho do cara, né? Que é o mauzão.
Não, mas pera aí, bro.
É tipo isso.
Tu acha que a trama política que aconteceu ali tá no nível de trama política de um Game of Thrones ou um de Casa de Dragão?
É, cara. Ali tá só na tua imaginação, cara. Não aconteceu nada. Não, é que tá. Eu digo, não tá. Ela é fraca, mas não foi jogada. É pior do que aquele cerco lá que não aconteceu nada. Tu fica só na imaginação o que aconteceu.
Qual do cerco?
O cerco que depois acaba nos anões lá, quando tá na volta do... Onde tá o Sauron lá, né? Na cidade dos elfos lá. Na cidade que cai lá.
É.
Que seca um rio.
Ah, tá.
Tu não vê nada, cara. É uma direção de arte ali péssima, que não aparece nada. Tu não entende que não tem estratégia de guerra, não tem nada.
Ah, essa batalha eu até gostei, cara. Essa batalha eu gostei também.
Ah, cara, tem algumas coisinhas legais, mas, cara, é ruim, cara. É mal aproveitado pra caramba, meu.
O Elrond com a faca cega, né? A espada cega dele não conseguiu cortar a corda.
Meu Deus,
o negócio é élfico de não sei o que, de obra-prima, de feito, porque ele é um príncipe élfico, e daí a espada dele não corta uma corda velha de orc.
Como é que os elfos não viram os orcs chegando, cara?
Não, isso aí eu até consigo abstrair, porque meio que toda a cidade tava sobre o feitiço do Anatar, né?
Não.
Ele comenta isso.
Não tem um batedor nesse lugar, não tem um...
Eles tinham mandado e tinham matado. É, apareceu os batedores mortos, né?
Sim.
Até porque o Sauron ficava matando pra cidade não conseguir se comunicar lá com a cidade do Gil-galad.
Estão dormindo nessa parte. Tá? Vocês não viram o troço? Estão reclamando do troço, meu.
Não, isso aí eu tô contigo, bro.
Ah, sobre a parte de Númenor.
Não, falei que eu não ouvi ultimamente.
Outra vez?
Eu tô contigo nessa.
Sobre a parte de Númenor, eu concordo um pouquinho com cada um aí. Foi muito corrido, eles tiveram que tomar decisões muito simples, e daí realmente não chegou no nível de uma discussão política ali, tipo Game of Thrones mesmo, que seria interessante. Eu acho que foi muito jogado, sim. Decisões simples ali, a mulher roubou lá a esfera, atraiu pronto, a águia chegou, o cara é rei, a população apoiou e acabou. Pronto. Foi isso.
Caraca, foi um bom resumo.
Isso tudo em um episódio só, entendeu?
Sim.
Dava pra ter desenvolvido muito mais. Acho que eles queriam chegar logo na guerra e...
Sim.
Eles lançaram muitas coisas na primeira temporada, cara, e eles pensaram que ia conseguir conduzir isso na segunda, sabe? E não conseguiram. Tanto é que, cara, os pé peludo, que poderia gerar um arco interessante, meu, tem 3 episódios inteiros sem aparecer eles, cara.
Sim.
Que coisa louca isso, meu.
Só pra falar que eles querem ficar num lugar só e não querem se mudar pra sempre.
E os que aparecem, sinceramente, não tem muita evolução, né?
Não tem nada, cara.
A sensação que eu tenho é que parece que os produtores estão focando muito em entregar fanservice com imagens bonitas.
Sim.
Apesar dos elfos ser feio, né? Com imagens bonitas de outras coisas. E isso custou um bom roteiro, sabe? A preocupação tá mais em fotografia do que em roteiro. Eu acho que tá desbalanceado isso. E agora, por exemplo, numa terceira temporada, eu acho que quanto mais tempo passa, mais difícil fica de conseguir melhorar isso. Porque daí tu tem que fechar arcos que já foram escritos de uma maneira ruim, digamos assim, antes, né?
É só matar a gente.
Se eu pudesse, eu matava 1000.
Não.
Mata e faz tudo de novo, né, pessoal?
Vai matar todo mundo só.
Não, mata e diminui, edita.
Começa a nova era que nem da Marvel, assim, com outros personagens.
Eu, quando eu tô narrando uma campanha e eu percebo que eu não vou conseguir explorar um NPC, eu mato ele.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá.
O Troy é o senhor do mal.
Senhor assassino.
Mate.
O que vocês acharam da grande descoberta, que não era tanta descoberta assim, de que o mago que caiu do céu, enfim, é Gandalf?
Eu sempre soube, né, cara?
Eu sou sinistro.
Tá, não, sempre soube não. Sempre soube não.
Eu sempre soube também.
Não, tu tinha 90% de certeza, tá? Mas...
Não, não me coloca porcentagem onde ela não tem.
Ué, mas é probabilidade, mano. Como que não tem?
Como é que tu sabia que eu tinha 90?
Não, eu tô dizendo que assim, podia ser até o Saruman. Tá? Teve especulação de que podia ser até o Saruman.
Mas não era a minha especulação.
Tudo bem, tudo bem. Eu também achava que podia ser o Gandalf, mas eu tinha uma esperança que até não seria pra ser um plot twist, sabe? Pra ser uma ferramenta de plot twist.
Ah, sim, sim. Seria melhor, eu também acho.
Pois é, mas o fato até de ser o Gandalf, será que não é uma quebra de alta expectativa? E tipo, ah, tá, era só o Gandalf mesmo no fim das contas. Não tinha nada demais nisso. Era o que ele falou que era desde o primeiro episódio, sabe?
Não, isso não me incomodou.
Pois é, e o lance daquele mago negro? Negro que tem lá, o mago
Saruman
das trevas.
O Saruman?
Tem gente que tá dizendo que é o Saruman.
Eu acho que é.
Pode não ser, né?
Eu achei a barba dele muito feia.
É verdade.
Cara, se for o Saruman, aí estragou pra mim de vez todo aquele arco ali.
É?
O Gandalf, ele tem uma semelhança ali com o que a gente já conhece. Por mais que não seja, obviamente, o Ian McKellen, né? O mesmo cara.
É. Sim.
Ele tem uma... Lembro, pô. Mas o Saruman ali não tem nada a ver com o que a gente imagina do Saruman.
Né? É verdade.
Pô, a não ser que tenha uma barba grandona ali.
Sabe o que eu tô palpitando que seja? Eu tô palpitando que seja um dos dois azuis, que são bem pouco citados nos livros do Tolkien. E aí, talvez, o azul, ele fez um Goku ao contrário, sabe? Que o Goku cai na terra, bate a cabeça e fica do bem, que ele era do mal originalmente.
Uhum.
É. O mago veio, não se recorda de quem ele era, e ele meio que sucumbe ao poder. E aí, o Gandalf vai meio que ajudar ele...
É, faria sentido.
A, no final, ele recobrar a consciência e entender que, na verdade, ele veio pra ajudar a Terra-média e não pra dominar.
Eu fiquei pensando também que poderia não ser. Assim como quando apareceu o Tom Bombadil, por exemplo, eu achei que era o Castanho no início.
Radagast.
Ah, tu achou que era o Radagast?
Radagast.
Recluso, cuidando de plantinhas, todo ali e tal. E eu pensei, cara, será que esse aqui é o Castanho? Então eles conversando, ele... Aí daqui a pouco ele se apresenta e eu...
Isso tá fiel. O Tom Bombadil também é assim. Ele é extremamente territorial e ele não cruza a linha dos lugares que ele vai.
Ok, mas eu não achei que ele estaria na série.
Ah, entendi.
Até, cara, uma coisa que eu não sei se eu curti, cara. Eu preferia que o Tom Bombadil fosse ainda... algo que talvez nem existisse.
Ah, eu gostei. Isso eu devo dizer que eu gostei.
O Tom Bombadil, só pra quem não sabe, é o guia do Gandalf.
É, ele é o mestre do Gandalf, né?
Ele é o Tolkien.
Tolkien?
É.
Prolixo.
Por que, troca? Ele fala demais e não diz nada.
Personificação do Tolkien, o próprio Tolkien disse isso.
É mentira!
Eu gostei disso. Uma coisa que eu não gostei só é que tirou um pouquinho da originalidade do que era o Gandalf, né? Porque todas as frases impactantes que a gente vê em Senhor dos Anéis, do Gandalf falando, aqui a gente vê que, na verdade, foi o Tom Bombadil que falou pra ele, ele só tá repetindo.
É bem bobadinho, né?
Não, Shall Not Pass ele não falou.
Tá, ok.
Não são todas, calma lá.
Essa frase aí não é uma das mais sábias dele.
Ele falou que o mago nunca chega atrasado?
É. Isso eu acho que o Tom Bombadil não falou, né?
Acho que não.
Não, creio que não. Mas, viu, eu sabia que o Tom Bombadil ia aparecer na série, porque vou fazer um jabá da guilda agora.
Ó. Oh.
Porque eu faço parte da guilda como um aventureiro vidente. E você, aí de casa...
Olha aí o jabá. Oh.
Também pode ser um aventureiro vidente por apenas 20 moedas de cobre.
Olha!
Se quiser dar só 10 moedas, você já faz parte da guilda, já participa. Mas considera ser vidente, a gente tem acesso à bola... de cristal lá do Aurim.
Ah, bom, então assim sim.
É a bola do Aurim.
É bom especificar mesmo.
Fica na salinha escura no fundo do corredor. Assim que você entrar na guilda, você vai ter acesso a ela, beleza?
Propaganda é a alma do negócio.
Palantir. Muito bom.
Pronto, pode continuar.
Tá, mas isso aí explica por que tu sabia que já era o Tom Bombadil.
Sim, ele viu lá no futuro, lá.
É porque eu tenho acesso à bola de cristal do Aurim.
Ah, entendi. Pô. Tá, faz sentido.
É isso.
E porque ele apareceu no trailer também.
É, também.
Esse detalhe aí, pequeno. É. Não é isso aí, né? Não é por isso.
Não, não.
Vamos ver se funciona mesmo, Gabriel. Tô pensando num número aqui. Que número é?
É 52.
Errou.
Putz, errou, meu.
É que o Aurim tá usando a bola de cristal agora.
Ah!
Ah, tá, tá com interferência. Era 3.
Caraca, errou só pro 49.
Ah, matemática, hein?
Caramba, você é bom de matemática, hein?
Eu sou muito bom. Sem muitos números aproximados.
É, vamos focar de novo, vai.
Bora, culpado!
Uma outra coisinha que eu gostaria de comentar, que isso eu achei muito legal, porque eu não percebi da primeira, da segunda, da terceira vez, mas depois que eu percebi, eu falei, uou, isso é muito legal. Que é a abertura.
Uhum. Ah, nem vi.
É claro que todas. Não. Uhum. Vocês perceberam o que, que é a abertura?
É uns tecidos, não é?
Não.
Não, não é. É areia.
Umas pedrinhas.
A areia. É tipo aqueles jardins japonês.
É areia criando forma. Ela tá criando forma através do som.
É o mithril, não é? O mithril?
Não, não tem nada a ver. É só areia, bro. É só areia. A abertura da série. A musiquinha de abertura. Ela é uma areia que ela toma forma dependendo de como ela tá vibrando do som. É tipo aquela experiência de você ter uma caixa de som e você botar areia em cima. E ela tem uns formatos. Esses formatos são de eventos que aconteceram na Terra-média. Então aparece um momento o olho do Sauron, aparece a porta de Durin. Então aparece tudo isso. E o que, que pode estar tá gerando esses formatos da areia? Pode ser uma música, né? Um som que está sendo tocado ali.
Ah.
E na mitologia de Tolkien, o mundo do Senhor dos Anéis foi criado através da música. Que Ilúvatar tem a música ali, os deuses são criados a partir de notas da música, como, por exemplo, o próprio Morgoth, né, que é a encarnação do mal, digamos assim, que é o mal daquele mundo. E a música tá mostrando, tá vibrando a matéria e mostrando os eventos que vão acontecer ou que estão acontecendo. Isso eu demorei muito tempo pra perceber e eu achei muito legal quando eu percebi.
É uma outra série pra mim agora.
Filho da...
Vou até assistir de novo.
Vocês não tinham percebido isso?
Não.
Ah, cara, que eram umas coisinhas formando com som assim, sei lá, deve ter reparado, mas eu não fiz uou!
É.
Não, mas tu não assimilou o lance de que a obra de Tolkien ser toda inspirada na música, a criação do mundo?
Isso não.
Isso aí já é demais pra mim.
Chamate é o bichão mesmo, né, meu?
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
É, porque aí é tu querendo que a série fique mais legal, né?
É um conhecimento desbalanceado.
É.
E assim, ó, falando em série mesmo, Tiamat, teve algum outro momento que tu fez um uou?
Cara, eu acho que eu gostei muito quando o Anatar se apresenta. Não fiz um ou, mas eu gostei bastante dele se apresentando. Porque o Anatar também existe, que é um dos nomes que Sauron pega também nos livros, né? Que é aquele, o Giftbringer, né? Que...
English, motherfucker, do you speak it?
Mestre dos disfarces.
É, não, o Giftbringer, que eles chamam, né? Que é o cara que traz presentes, né? Que é o Anatar.
Manuel?
Até eu acho que é esse o significado que tem o nome élfico Anatar, aquele que traz os presentes.
É Natal.
O quê?
É Anatar.
Anatar.
Ah, pode ser.
Interior.
É Natal no interior.
Eu achei bregão.
Como assim?
Bregaço, cara.
Foi muito bom.
Ele saindo da fogueira, se apresentando como Anatar.
Só tá limpo com cabelo loiro. Chato.
Pareceu Porta dos Fundos, né? O cara, Deus.
Deus.
Exatamente. Quem é esse cara aqui que começa a mandar na porra toda?
Pois é, ainda nessa parte aí que ficou a minha pergunta, isso não ficou muito claro pra mim. Porque eu tinha em mente que o quê? Que a Galadriel tinha descoberto que era o Sauron e ela falou pra todo mundo. É o Sauron, não fale com ele. E aí ela falou pro cara que era o mais importante, e o cara falou, beleza, entra aí na minha casa.
Mas tá errado.
Ela não falou que era
o Sauron. Eles enviaram mensageiro, só que o mensageiro demorou 5 episódios pra não chegar lá. Então ele nunca ficou sabendo.
Ele nunca ficou sabendo, então.
E o que eu disse?
Ele nunca ficou sabendo.
E como é?
Ele nunca ficou sabendo, então.
E o que eu disse?
Não, ele nunca ficou sabendo.
E como é?
Ele nunca ficou sabendo, então.
Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
Ele nunca ficou sabendo. Não, não faria sentido, né?
Não tinha o WhatsApp naquela época.
Ah, putz. Mas ele sabia quem era.
Você parece burro!
Como assim ele sabia quem era, bro?
É, que aí que tá. Eu acho que ele sabia.
Não. No começo ele não sabia. Depois ele começou a desconfiar.
Sim, mas depois de já ter feito 15 anéis. Eu digo antes de fazer.
Depois que ele já fez vários anéis ali, ele começou a desconfiar.
Cara, eu não sei.
Agora eu vou trazer uma outra coisa que eu achei uma merda, cara.
Outra vez?
Ele tenta o Celebrimbor embora. Essa cena, essa me deu um arrepio, tá? Por causa da frase que o Celebrimbor... Eu acho que é o único momento que eu gostei do Celebrimbor. Que é quando ele bota o dedinho ali.
Ai, que delícia!
né, o dedinho no formãozinho pra cortar fora, né, o dedão no caso, e ele fala assim, vamos ver quem tem a maior força de vontade, né, Sauron ou eu. E aí ele arranca o próprio dedo. Essa cena eu me arrepiei quando eu vi, eu achei, nossa, e isso ficou muito legal, por causa dessa frase. Essa frase dele aumentou muito o impacto dessa cena. Só que daí ele desce lá, tá todo esgualepado, coitadinho do idoso lá, todo machucado, e aí ele entrega os anéis pra Galadriel e fala assim, vou ganhar tempo, né, eu vou ganhar tempo. E eu pensei, tá, ele vai ganhar tempo. O Sauron tá atrás dele, tá dando chilique lá em cima da torre pra vir atrás dele, né? Tá gritando lá de cima. Ah, meu anel, pegaram o anel. E aí...
Eu não vi essa cena assim, não, mas continua.
Yeah. Não, ele tá, vocês podem assistir de novo, ficar dando chilique e gritando lá de cima. E aí o Celebrimbor fala pra Galadriel, eu vou ganhar tempo, né? Tu foge daqui com os anéis, vou ganhar tempo. Eu pensei, tá, o Sauron sabe que tá com o Celebrimbor. O Celebrimbor vai pegar um cavalo e vai pro mais longe possível, porque o Sauron vai ir atrás dele, e a Galadriel vai na direção contrária e tá tudo certo. E o que que ele faz? Ele volta pra torre.
Isso aí que você disse é tudo burrice.
E diz que o anel não tá com ele mais.
Sim.
Cara, isso é simplesmente a pior decisão possível.
Mas você tá esquecendo um detalhe. Ele voltou com um monte de soldado ali pra tentar matar o Sauron.
Ah, tá.
Só que ele não contava que o Sauron ia estralar o dedo e ia...
Quatro elfos pra lidar com um cara...
Contra o Senhor do Escuro, né?
E sem contar que os elfos são nerfados nessa série ainda, né?
É. Então, mas o Celebrimbor não sabia que eles eram nerfados.
Ah, cara, por favor. Ah, tem muita coisa chata ali. Quem negócio de ficar criando a realidade ali fictícia, o cara me bota um ratinho andando, cara, dando replay de ratinho, cara.
O cara só tirou uma foto e botou ali, Troa, não é?
Sim. É, meu.
Que foto,
cara. Ele não consegue alterar tudo.
Você tem que pensar que gasta mana criar cenário diferente, cara.
Ah, não é só não botar um rato. O cara economizaria.
É só o demônio, não é? O Hans Donner.
O Sauron não tinha um PC bom pra renderizar muita coisa. Ele teve que botar em looping.
Isso.
Ele fez um boomerang do Instagram.
A cutscene é renderizada previamente.
Ele só aprendeu um tutorial no YouTube ali como que faz, não aprendeu muitos detalhes, não fez faculdade.
Ó, mas agora eu vou falar uma coisa. Aquela cena que ele sai lá na praça, na frente do onde eles estavam fazendo anel ali.
Muito bom.
E vai mudando do dia pra noite. Eu não sei se vocês viram como foi feito isso, mas foi feito prático,
eu
né?
Eu vi, era com espelho, né?
Foi muito legal, cara.
Ah.
Aquilo ali ficou muito bem feito. Enquanto eles iam rodando a câmera, ficando escuro, né? E daí o pessoal que tava na parte clara do negócio, se escondendo, tava voltando o pessoal em guerra ali, no caso do como realmente tava. Aquilo ali ficou muito legal. Foi uma cena muito bonita.
Pois é, cara. Essa que é a questão. A série tem cenas muito bonitas. E eu acho que ela, principalmente, pega a gente pela nostalgia e leva a gente pra dentro do mundo do Senhor dos Anéis. Leva a gente pra Terra-média. Só que o que me quebra é o roteiro, cara. Porque o roteiro é muito raso. Tu não te apega a personagens. Tu não quer saber o que, que vai acontecer com Arondir. Por mim, tanto faz o que vai acontecer com Arondir, sabe? Tu não pensa, ah, vou matar Nori. Então, meu Deus, vou matar Nori. Tu pensa, ah, tá, vai morrer Nori.
É, a gente não se apegou muito aos personagens ainda.
Pois é.
Mas a Galadriel e ao Elrond, sim.
Mais ou menos.
Cara, o Elrond eu acho que é o que mais dá pra se apegar. A Galadriel não, porque pra mim ela é só uma adolescente tomando sempre as piores decisões possíveis.
Não, mas ela é a principal ali, cara. O cara sempre fica ali pelo personagem principal.
Ah, o Durin também eu gostei.
Sim, muito bom.
O núcleo dos anões tá bem legal.
O Durin é o personagem mais sensato. Não é um personagem que ele toma as decisões e pensa, ah, ele tomou essa decisão só por causa do roteiro preguiçoso.
É que ele não foi tentado pelo anel, né? Ele não se deixou levar.
Não, mas a Galadriel também não foi tentada pelo anel.
Claro que foi.
Não.
Foi sim.
Os Três Anéis não têm influência do Sauron, os Três Anéis Élficos.
Mas parece que ela foi sim, porque o Elrond falava toda hora pra ela e ela tava fazendo tudo errado por causa do anel. Ela foi tentada sim.
Talvez a influência dela seja do próprio Sauron nela, porque dizem que todo mundo que cai na trama do Senhor do Escuro nunca mais consegue se soltar 100%, né?
Pode ser ou pode ser pelo poder do anel, não que tenha a alma do Sauron.
Não, não, mas...
É, eu acho que é isso mesmo, Bron. É que ela fez algumas coisas motivadas pela influência do anel.
Exato.
Logo que ela começou a usar, que o Elrond falou, ah, não usa isso aí não, beijo falso.
Mas é que tá, eu acho que não é pela influência do anel, é pela influência do Sauron que talvez esteja manipulando ela a usar o anel da maneira que ele quer, entendeu? Tanto é que o Gil-galad, ele não foi influenciado pelo anel.
Claro que foi, pra salvar os elfos.
Não, não, ele mas foi eu também. Digo, ele não tomou uma decisão errada só pra proteger o anel, entendeu?
Eu acho que tomou, só não me lembro.
Ah!
O Elrond também não. O Elrond pegou, usou o anel, isso aí é um item, é uma ferramenta, vou usar isso aí. E é o mesmo anel da Galadriel, inclusive, então ele não ficou sob influência.
Mas é que ele era o mais sensato. Ele e o anão quarto lá.
Durin
quarto.
Mas é que os Sete Anéis, os anãos, eles têm influência do Sauron. Esses têm. Eles estão corrompidos pelo do Sauron. Os Nove Anéis dos Humanos também.
Uhum.
Os Três Anéis Élficos, não. Não tiveram influência do Sauron. Apesar de que na série fica meio dúbio se teve ou não, né?
Pela visão do Elrond, a Galadriel foi afetada sim. E o Gil-galad também. Porque ele não queria que eles usassem o anel. Porque eles sabiam. Porque é poderoso, entendeu? Ah, você vai fazer isso isso pra salvar toda a galera, pra salvar a árvore lá, não sei das quantas. Mas,
sim,
isso vai trazer consequências, que é o quê? Que é justamente o poder, é o dinheiro, como se fosse.
E todo mundo sabe que o poder traz consequência.
Né? Exatamente, é isso aí.
A questão ali também é isso ou morrer, tá? É isso ou ir pro céu ou morrer.
Mas talvez tenha uma alternativa que tu não sabe ainda.
Não, mas é que ali...
Porque tu não pensou, tu parou de pensar porque tu tem o anel, é justamente isso.
O debate é justamente esse. O Elrond fala, não, vamos fazer de outra forma, e a Galadriel fala, não, a gente tem que usar o anel pra ter poder pra lutar contra ele.
É isso aí.
E ele acha que isso é uma influência do Sauron nela, e ela disse que não.
Pois é, na verdade eu acho que ela tá sendo influenciada pelo Sauron porque ela já foi, ela já teve esse relacionamento com ele, né? Essa relação com ele. Então eu acho que é isso que o senhor descobriu. Ah, uma outra coisa, tá? Que eu achei uma porcaria. O Sauron Venom.
Será que é porque a gente não tem essa referência já? A gente tem essa referência, aliás, do Venom.
É que o cara é uma coisa muito forte, entendeu? Não adianta, pode dar mil facadas que ele não vai morrer.
Então me diz como que seria melhor eles fazerem Tiamat.
Fumaça preta? Será que a gente ia dizer, ai, parece um comensal da morte?
É que assim, ó, o Sauron, ele é conhecido como necromante, tá?
Uhum.
Se fosse tipo uma coisa meio um carvão, assim, com saindo fumacinha.
É, meio, sei lá, um...
Umas cinzas, né?
É, uma cinza ou um negócio meio zumbi que vai voltando. Tipo a múmia, sabe? Que tá todo decrépito e vai voltando a sua forma majestosa, sabe?
É, pois
uma
é.
Uma coisa assim, um meio Mun-Ra, sabe? Uma parada assim, eu acho que ficaria mais a ver com seu necromante.
Parecia um monte de minhoquinha preta, né?
É, ele pareceu bem o Venom, né?
Pera, isso não me incomodou muito, sabe?
Não achei ruim, não. Não achei a melhor escolha, mas não achei ruim.
É, justamente. Eu não achei péssimo, sabe? Eu não achei horrível. Até me contradizendo o que eu falei agora há pouco.
Acabou de falar que achou uma porcaria.
É.
Muda de ideia, né, meu? Acontece.
Eu tô pensando que podia ter sido melhor, sabe? Como várias coisas na série podia ter
sido. Ah, não, mas daí...
Às vezes a gente só quer reclamar também, né, de alguma coisa.
Acho que é importante.
Essa é justamente a minha opinião sobre a série inteira, cara. Eu não desgostei do que foi, mas eu gostaria mais do que poderia ter sido.
Que lindo, cara!
Olha!
Olha aí, mano.
Caraca, o cara veio falar filosofias aqui.
Pra mim, acabou o episódio aqui.
Acabou, galera. Valeu.
É, e uma coisa que o Tiamat falou também. Acho que cada vez mais... Eu não sei se é porque a gente tem um contato tanto com opiniões e as bolhas vão influenciando, às vezes, até o teu modo de ver e tal. Tem muitos bronzinhos, tem muitos Tiamatinhos por aí, né? Mas, cara, será que, sei lá, Senhor dos Anéis fosse lançado hoje, com toda a tecnologia que a gente tem hoje pra fazer os efeitos, se bem que na época já tava bem legal Senhor dos Anéis, tá? Mas será que não ia ter um monte de gente reclamando também de coisas? De adaptação do livro, que não é o quê, não é assim, não sei o quê?
É claro!
Ah, mas teve, né? Na época teve também, só que a gente era muito novo pra...
Não, chega aos pés do que o pessoal reclama hoje das coisas.
Não, não, mas eu digo que teve, só que a gente não era velho o suficiente pra participar dessas discussões. Eu, ao menos, né? O Troar já tinha 150 mil anos, mas...
Não, cara, não é... A questão de não é a gente não tá no momento. Se a gente tivesse a idade, que se a gente tivesse, sei lá, 30 anos na época, sei lá, não sei. Mas se a gente fosse velho o suficiente, a questão é, não tinha meios suficiente pra reclamar. Não tinha como influenciar tanto, sabe? É pouca reverberação. Acho que o problema de hoje é a reverberação.
Eu acho que antigamente o pessoal não gostava tanto da obra. Isso pode pegar, entendeu? Porque muita gente começou no filme, ou, né, pode ter começado no livro, e agora já viu o filme, já viu o Hobbit, já tá olhando série, já tá com outras fantasias, né, outras séries, outras obras na cabeça, e aí elas têm uma régua mais alta. Então não adianta tu fazer uma coisa meia boca, que a pessoa não vai gostar, entendeu? Porque aquilo ali é como se fosse um pedaço da vida dela, e aí tu vai estragar a vida dela na frente dela, o cara não vai aceitar, entendeu? E lá antigamente não era tão famoso assim.
Não, eu acho que era bem famoso, tá? Eu acho que era uma questão de bolha também, mas com certeza os filmes trouxeram muito mais gente pra esse universo do que jamais teve, né?
E o filme é bom, tem isso também, né?
E os filmes também tem bastante coisa que é criado que não existe nos livros.
Pois é, eu sei disso.
É, mas aí a questão é por que que então a gente não reclama tanto dos filmes?
É porque o resultado foi bom.
É, porque os personagens têm peso.
Eles fizeram alterações que não desmereceram a obra. Aqui tem decisões muito questionáveis. Se eles pegassem o que existe já, claro que eles não podem pegar literalmente ali, tem uma série de restrições, né? Mas a própria forma como foram criados os anéis ali, ou se eles simplesmente usassem essa concepção ali de como foi, né? Que eles estavam usando as notas de rodapé do livro, né? Tem uma definição dessas ideias. E era uma história boa, sabe? E eles quiseram mudar umas coisas assim pra... Eu não digo nem pra simplificar. Sei lá, o diretor achou que ia ser melhor, achou que ia escrever melhor que o Tolkien e colocou uma ideia diferente, entendeu?
Uhum.
E obviamente não foi melhor do que o Tolkien tinha pensado. Então, assim, eu não sou um grande conhecedor de Tolkien, não. Li as cartas dele, a maioria dos livros eu ainda não li.
Ele nunca mandou uma carta pra ti?
Não, nunca mandou.
Nem vai mandar, né?
cara. Isso é tão errado.
É, espero que não no momento. Pelo menos essas partes que eu ouvi o pessoal reclamando assim, pô, a história é assim. No meu coração aqui, que eu gosto de Senhor dos Anéis, eu pensei, pô, se tivesse a série com essa historinha aqui, funcionaria e seria mais interessante. Acho que a questão não é nem muito, ah, não seguiu a história. Porque, como foi falado aqui, o Senhor dos Anéis também não seguiu 100%.
Sim, exato. É, conte uma história boa.
Mas eles fizeram algo que não ficou tão legal assim. Ficou ruim? Não, não ficou ruim, mas ficou leviano, ficou medíocre mesmo. Ficou no meio termo ali.
Pode não seguir a história, mas conte algo bom.
A gente esperava algo bom, é, exatamente.
E aí, falando nisso, tem o beijo, né, famoso da Galadriel com o Elrond.
Que coisa horrorosa!
Um beijo.
Sim. Pois é. Quem nunca beijou a sogra, né? Quem nunca?
Exatamente, tem isso. Só que eu entendi que é o quê? Ele foi lá beijar pra entregar o negócio pra ela se soltar lá.
Sim, 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 sim.
Só que aí tem, né, quem tá olhando a série e não tem ideia do que é Tolkien, não sabe de nada, pensa que beleza, é um casal e é isso aí.
Sim.
Só que o fã, aí é que tá, né? Que, ah, quer agradar os dois públicos, mas não, acabou agradando quem não sabe e quem sabe se sentiu até ofendido com a situação, entendeu? Ah, a mulher tá traindo o marido lá, não sei o quê.
Cara, às vezes parece que é proposital, parece que os roteiristas ali, que o diretor, eles estão desafiando os fãs.
Pra falar da série.
Pode ser.
Ah, é aquela coisa, falem mal, mas falem de mim.
Exato, parece que eles estão desafiando. Tá aqui, ó, olha aqui o que eu faço com um negócio que tu gosta do livro, ó.
Um monte de bosta.
E a gente tá caindo direitinho, tá gravando um podcast sobre isso, vamos parar aqui.
É,
desliga. Deu bem certinho, parou. Acertou, miserável, era tudo plano.
E aí que tá, a resposta do cara é justamente a minha interpretação, que foi apenas uma ação pra ludibriar o cara.
Sim, tem N ações que podia fazer, porque que fez a que seria mais ofensiva pros fãs do livro.
Não sei se vocês viram alguma coisa dos roteiristas falando sobre essa cena, eu não cheguei a ver.
Eu ouvi uma vez os roteiristas falando que ia fazer melhor que Tolkien, daí eu parei de ouvir o que eles estavam falando.
Mas sobre essa cena específica?
Não, sobre essa cena eu não ouvi.
Mas eu imagino que seria a carta na manga deles, né? Querendo o ibope da série e já falando isso. Não, foi só pra ludibriar, não sei o que e tal. Mas não sei, né? Ficou meio suspeito ali, ficou muito...
É que tá, por exemplo, se tu pegar os filmes de Senhor dos Anéis, o Steve Jackson, ele Errou! Cria em cima.
Peter.
Ele pega coisa e cria. Steve mas tem Jackson. Coisas que...
Peter Jackson.
É o Steve Jackson.
Que Steve?
É o irmão do Peter.
Steve Jackson.
Michael Jackson.
O Peter Jackson, ele cria, né? Só que tem coisas que ele segue do livro. A série, parece que ela só pegou o nome dos personagens. E o flavor daquele, o saborzinho da Terra-média. O resto, tudo ela tá deslanchando em cima, sabe? Por exemplo, eu não sou contra o Gandalf que não aparece na Segunda Era, que vem só na Terceira. Eu não sou contra ele aparecer na Segunda do jeito que ele apareceu. Só que parece que não é interessante, sabe, saber sobre como o Gandalf virou o Gandalf.
Mas eu tenho uma pergunta. Ele apareceu só na Segunda Era?
Na Terceira.
Ou apareceu na Terceira?
Ele apareceu só na Terceira.
Tá, e como é que tu sabe que aonde ele apareceu na série é a Segunda e não é a Terceira?
Por causa das coisas que estão acontecendo.
Mas ele não sabe?
Cara, é que o final da Segunda Era, se eu não me engano, termina com a queda de Númenor.
Errou!
Então não tem como ser a Terceira, porque Númenor tá em pé.
Mas ele tá falando que Númenor tá caindo?
Sim.
Pensa que a série tá rolando. Ele fala isso? Eu acho que não.
Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que nos livros a Terceira Era começa depois da queda de Númenor.
Não, não. Eu tô falando na série.
Tá.
Como é que tu não sabe que tá acontecendo tudo aquilo na Segunda Era e somente um salto temporal mostrando o Gandalf lá na Terceira?
Ah, sim. Isso é uma teoria também. Como eles estão em núcleos diferentes, eles não se conversam.
Exato.
Pode ser que sejam até mais de dois tempos. Claro, o núcleo dos anões e dos elfos tá acontecendo ao mesmo tempo porque eles se conversam, né?
Eu não tô falando que tá ou não, eu tô falando que não fica claro, só isso.
É, o núcleo deles tá totalmente isolado ali, né?
O único núcleo que pode estar acontecendo em outra era é dos hobbits mesmo, porque o resto tudo já se conectou. O Arondir, ele fala com os Númenóreanos também e ele aparece pra Galadriel, então é tudo na mesma era.
Não, se bem que, será que poderia ser diferente dos...
Não, essa teoria eu já tinha ouvido falar, mas não sei se eu gosto dela.
Não, mas quando mostra o meteoro lá, mostra ao mesmo tempo que pros elfos também.
É verdade.
Ah, é verdade.
Tem isso aí.
Perdemos.
Mas assim, o Gandalf só aparece na Terceira Era no livro, só que ele não foi citado antes, mas não quer dizer que ele não tava lá antes.
Mas é justamente, isso não é um problema pra mim.
Então não seria um problema.
Sim. Essas adaptações, porque é uma adaptação, a gente tem que entender que é uma adaptação.
A gente tá lidando com que antes era uma elipse.
Como assim? Não entendi.
Explica aí, troço.
Explica aí.
Não. A elipse.
Explica só queria falar bonito, né? Só queria...
Não.
É uma elipse.
É uma omissão de tempo, né? Que no Tolkien a gente vai ter.
Condição sine qua non pros hobbits.
É, exato. Mas a questão disso, eu não sei se incomoda mesmo, porque eles estão tentando imaginar o que teria nesse tempo, mesmo que às vezes não encaixe numa lógica, né? É difícil. Eles preferem forçar coisas do que preencher com coisas que não estão na lore.
Sim.
Por exemplo, o Isildur. Quando é que ele consegue o anel?
Ele consegue o anel quando ele corta do dedo do Sauron.
É. Não.
No começo do terceiro filme.
Não, é isso que eu quis dizer. É óbvio que ele consegue. Mas em que momento? É na terceira era?
Sim. É na batalha ali que o Gil-galad perde pro Sauron.
Então, supostamente, na terceira temporada, se eles esticarem, vai ter um anel sendo feito, é isso?
Imagino que sim.
E o Isildur, em algum momento, será que vai conseguir já na terceira era? Na terceira temporada?
Não, não, não faz sentido, porque daí a gente entra dentro do Senhor dos Anéis, né?
É.
Não faz sentido ele conseguir na terceira era.
Ah, na 15ª temporada lá, como se fosse.
Ele já é velhão.
Sim, o Isildur, tu não lembra do começo da Sociedade do Anel, outro? Que tem aquela guerra e tem aquele cara que...
Não, sim, cara, eu sei que daí ele fica, vai lá pra queimar ele, não queima o anel, depois matam ele, o anel cai no lago.
Sim, sim, mas ele corta com a Narsil, ele corta o dedo do Sauron com a Narsil, aquele é o Isildur.
Sim.
E é lá que ele consegue o anel.
E aí depois ele fica com o anel.
É, ele fica usando o anel depois.
Vai pro fogo, não vai queimar porque, né, ele se entrega ao anel, fica com o anel, mas matam ele, o anel cai no lago.
Isso, isso aí.
Fica anos e anos no lago.
É. O Gollum pega.
Mas a questão é, que idade tem o Isildur ali? Porque também tem um negócio, né? A pessoa que usa o anel demora a envelhecer.
O Isildur que pega o anel e o que morre, ele tá praticamente do mesmo formato, o rosto dele. Ele não envelheceu, tá? No momento que ele pega o anel, eu acho, tá? Eu presumo, porque tá anunciado, pelo menos a previsão é que teriam 5 temporadas do Anéis de Poder, né? Entendo que talvez na 5ª temporada termine com quase o começo da Sociedade do Anel, contando essa, a história dessa batalha.
É, mas de qualquer forma vai ter um grande salto de uma temporada pra outra. Ou da terceira pra quarta, ou da segunda pra terceira, vai ter um baita salto.
Sim, tem que ter, porque tem que ter a queda de Númenor, tem que ter um monte de coisa.
Personagens mais velhos. Inclusive trocaram alguns personagens, né? Acho que teve um.
Tem e não tem, né? Porque eles podem só manter jovem, né? E é isso aí, um abraço também. Eles não têm responsabilidade pra alinhar com o filme, né?
O cara que matou, que esqueci o nome agora ali, que tentou matar o Sauron, trocou o ator.
O Adar?
Ah, é, o Adar, né?
Sim,
Adar.
Porque ele era o ator que fez o tio do Jon Snow, né?
Isso.
E parece que ele saiu porque ele não tava concordando com...
Uncle Benji.
Com algumas decisões de roteiro, pelo que eu entendi. Ou ele tinha outro projeto, né?
Pois é, eu ouvi dizer isso, será? Às vezes é contrato.
Não, não, mas ele furou o contrato.
Cagão.
Só queria saber a opinião de vocês sobre os bebês orcs.
Cara, eu não tenho problema com isso, tá? Eu acho que eles tentaram humanizar também, que nem fizeram com os elfos, né? Os elfos são mais humanos e os orcs são mais humanos. Eu acho só que é um roteiro preguiçoso.
A mamãe orc com o bebê orc no colo me pegou. Eu não consegui acreditar naquilo, não.
Mata.
Acho que não é nem preguiçoso, é o contrário. Se fosse preguiçoso, eles não falariam nada. Seria só orc normal. Eles tentaram botar uma coisinha a mais ali.
Eles tentaram deixar os orcs mais cinzas, né? Eles não são aquele lado, o mal absoluto, né?
Exato.
Eles são neutros.
Não é orc, é uruk, né?
Uruk é orc em élfico, se eu não me engano.
Não, sei.
Uruk.
Eu acho que esses não são aqueles elfos que são criados do barro, sabe?
Não, aqueles são os uruk-hais. É outra coisa.
Esses orcs ainda, eles têm, podem ter filho normalmente.
Aqueles lá são misturas de, se eu não me engano, de goblins com humanos, tá? Os Uruk-hai.
É.
Que o Saruman que cria eles, por isso que eles saem do barro.
É, e quando vocês forem fazer o filme do Dragão Careca, peço a opinião dos fãs, tá?
É, acho que não. Fã só incomoda.
Falem comigo que eu vou procurar alguns pra vocês.
Show.
Ah, tá. Ah, beleza. Pois é, isso leva à discussão que a gente tava no começo. Será que essa série é feita para fãs do Senhor dos Anéis?
Não parece.
É um pato.
Eles tentaram e não conseguiram.
Tá, mas e a última pergunta que eu trago aqui antes da gente ir pro nosso encerramento? O que, que vocês esperam da terceira temporada? Vocês vão assistir? Vocês estão com vontade de assistir a terceira temporada? E se sim, o que, que vocês esperam?
Ah, eu não sei se eu vou assistir, cara. Eu
espero que ele faça o anel.
Um anel, tu diz, mano.
Um anel, sim.
Se tem coisa medieval, eu assisto. Se tá ruim, se tá bom, eu vou assistir.
Eu achei boa a primeira temporada, assim, tipo, como eu disse, né? Saldo positivo e tal. Quando começou a segunda, eu pensei, cara, eu vou só fingir que não é Senhor dos Anéis. É claro que não é Senhor dos Anéis, né? Mas só pelo fato de falar sobre Senhor dos Anéis, ter essa temática, ter isso, cara, isso tem que dar o gostinho pra eu continuar. E eu me forcei a ver, cara, e não me pegou, cara. Não me pegou, não consegui, não tive prazer. E na terceira temporada a tendência é ser menos ainda, cara. Talvez eu veja o primeiro ali. Primeiro pra ter uma noção, opa, peraí, tá diferente alguma coisinha aqui. Mas se eu perceber que tá a mesma vibe, acho que eu não vou seguir.
Tu não viu a primeira, só viu a segunda.
Presta atenção!
Não, ele viu a primeira.
Ah tá, ele vai ver o primeiro episódio só.
Escuta direitinho que eu tô falando, Bruno, desde o início do episódio.
Ah, é que falhou aqui, tro.
Tu achou então a primeira temporada melhor que a segunda?
Muito, muito melhor.
Ah, eu não achei.
Nossa.
Muito melhor é questão até de enroteiro, fechar melhor, não apesar de deixar a coisinha aberta. Né? Mas fechar no sentido de o que se propõe de uma primeira temporada, né?
Não, peraí, o que, que a primeira temporada fechou de roteiro?
Não, cara, não é no sentido de fechar arcos.
Tá.
Ao que se propõe uma primeira temporada, que é tecnicamente uma apresentação, né? Um primeiro ato, vamos dizer assim, ela faz muito bem, bem, cara. Eu acho que ela instiga legal os personagens. Eu acho que ela apresenta o mundo de uma forma legal pra trazer aquele gostinho de novo Senhor dos Anéis. Pra mim, muito melhor que a segunda, cara. A segunda é uma bagunça, umas coisas jogadas, a breguice muito mais que na primeira temporada.
Eu ainda acho que a segunda temporada, eu acho que eles melhoraram, mas ainda tá longe de ficar bom, sabe? E eu vou assistir a terceira temporada, porque se tem Senhor dos Anéis no nome, eu vou assistir. Eu acho que é esse. Por isso que eles botaram Senhor dos Anéis no nome dessa série.
É, cara.
Porque sabe que todo mundo que é fã vai assistir, nem que seja pra falar mal.
É.
E vai gerar discussão na internet e vai aumentar a popularidade da série. Eu acho que não tem chance dessa série ser cancelada, né? Se bem que pelo valor que ela custa também, não dá pra duvidar de nada.
Mas eles têm dinheiro infinito, né?
É, tem. Quando já curte a mais.
Mas também não são idiotas, né?
Mas a terceira temporada já tá em produção, né?
Já?
Já.
Que tristeza.
Pois é, já tá, né? Esse navio já zarpou, né, Gabriel? Não tem muito o que a gente fazer em cima, né?
É, cara. Dá pra pular na água, hein?
É.
É, encontrar o Sauron.
Puja da luz.
Dá pra tentar pegar, roubar um barco e tentar ir pra Valinor mais cedo também, né?
É, só cuidado que você vai se encontrar no caminho, hein?
E pra gente encerrar o nosso episódio, primeiramente, Gabriel, mais um desafio pra você. Você que tá aqui representando a guilda, o nosso grupo de apoiadores, eu quero que você deixe uma pergunta para todos os teleouvintes que estão nos ouvindo, pra eles responderem lá no nosso Spotify. E qual que é a pergunta que eles vão responder, Gabriel?
A pergunta é... Você é bem criativo. O que você achou da segunda temporada de Anéis do Poder?
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Não. Essa é muito boa, essa pergunta que tu fez, Gabriel, mas essa tá proibida. Tem que fazer outra.
Expliquem aí pro Tiamat por que que o Durin pulou no Balrog. Duvido explicar isso com o tanto de caractere que tem no Spotify.
Ah, tem limitação lá? Não sabia.
Tem. Eu comentei em todos e eu descobri que tem limitação.
Caraca. Só 6 caracteres só no máximo.
6 caracteres, daí ele faz que nem eu falar nos 3 segundos dentro do telefone.
Uhum.
Escreve num site, vai no importador de link e bota link, né? Oh.
O cara faz um site, né? Só pra fazer a resposta e bota o link pro site.
Compra um domínio só pra respostas do dragão careca. Tá aí uma ideia de negócio.
Muito bom. E agora a gente vai encerrar esse episódio de uma maneira alto astral, tá? Porque eu acho que a gente teve bastante discussão. Eu tô com inveja do Bron aqui, porque eu queria ter gostado da série tanto quanto o Bron gostou.
Eu não gostei muito, tá? Eu gostei normal. Não odiei.
Eu acho que o Bron foi mudando de ideia conforme foi acontecendo o episódio aqui.
Eu acho também.
Pois é. A gente foi estragando, né, a série pro Bron, não tinha.
Não, acho que é o contrário. Eu expliquei as coisas boas pra vocês, vocês tinham achado que era ruim.
Tá, mas tu foi parando de gostar, né? Então a gente que te infectou, na verdade.
Mas é que eu sou uma metamorfose ambulante.
Tia Mate falou da abertura, deu vontade só de ver a abertura.
Cara, assista a abertura com esse pensamento de que é a canção de Luvatar ali, vai dar um outro contexto.
Gostei da abertura, a série continua ruim.
Na terceira temporada eu vejo.
É.
Tá, aí eles mudam a abertura. Oh, não! Mas vamos fazer o seguinte, então. Já que a gente tá criticando, eu acho que eu parto sempre daquela máxima que quem critica faz melhor. E eu acho que a gente tem que fazer melhor. Então nós, a partir de agora, a gente tem 5 minutos para sermos os roteiristas que farão... Aí que tá, vamos refazer a série ou vamos fazer a terceira temporada?
Vamos fazer a redenção, né? Terceira temporada, redenção.
Tá, então a terceira temporada a gente que vai decidir aqui o que vai acontecer.
Ok.
Vai
ficar pior ainda.
Não, tem que melhorar. Tá, Até porque vai ser um desafio muito maior, fica pior.
Eu acho que já vai começar com Valfenda sendo construída.
Sim.
Lá o Zelfinho trabalhando, martelando, bonitinho. Um martelinho bem delicado. Cortando árvores, mas antes abraçando elas.
O quê?
Caraca, que é isso, cara?
Cortando árvores, mas com respeito.
Abraça e corta.
Subindo em árvore.
Com respeito, né? É tipo tu fazer um carinho na vaca antes de puxar a chaira, né? Pra afiar a faca e tá.
Ah, o quê?
Que coisa horrível.
Eu te como, mas te respeito, viu?
A chaira.
Nem sei o que é uma chaira, mas imagino que é algo horrível.
A Xanga.
É Xangai. E aí começa lá mostrando, aí...
Achei meio Xangai.
No meio daquela galera toda, não esboçando nenhum suor no rosto, os cabelinhos muito temperados, parece a Galadriel. Ela olha pros lados assim, orquestrando aquela galera serrando, ajuda a carregar um balde. Aí chega o Elrond, dá um beijo na bochecha dela.
Ah não, de novo não! De novo não!
E aí ela diz...
Só pra provocar, né?
Já perdeu,
né? Ele vai dar um beijo, né? Daí ele olha pra tela, assim, tal com o Odin no The Office, e daí dá um beijo na bochecha.
Uhum. E aí ela diz... Como estão os trabalhos? Aí ela diz... Ah, está tudo bem, não sei o quê e tal. E eles começam ali mostrando Valfenda sendo feita. Isso nos primeiros minutinhos da série, viu?
Tu voltaria a assistir se acontecesse isso, Tro?
Claro, com certeza.
Eu acho que eu gostaria também.
Ainda bem.
Primeiro, uma sugestão, que todos os elfos teriam cabelo comprido e liso.
Exato.
Sim.
Não precisa ser liso, tá? Mas tem que ser comprido.
É, não, pode ser comprido, pelo menos comprido.
E todos têm que ser bonitos, né? Vão contratar uns atores, já que tem dinheiro.
Harmonização facial. Uns... Todo mundo com os quadradão.
Simétrico.
Aí sim, né? Que ia ser o pato, né? Como você falou. Todo mundo com carinho de pato ali.
E aí, bem na hora, que tá ali o Elrond, a Galadriel.
Não, vem com o helicóptero, Bron.
Não.
Bota o helicóptero na história.
Eu assistiria se tivesse o helicóptero.
E tá lá o Elrond, Galadriel e o Gil-galad, né? Eles estão indo ali em direção a Mordor.
Do Neida.
A Mordor. Eles já sabem, por algum milagre.
Um minuto atrás, tava construindo uma alfenda, pegaram o cavalo e foram pra Mordor do lado, né?
É, não é tão longe, hein?
Não, deixa o pessoal construindo lá e vão pra lá, porque eles sabem que o Sauron tá indo lá construir o anel, né? Forjar o anel. E aí, quando ele tá chegando lá...
Eles não sabem disso, tá? Como é que eles vão saber?
Porque aqui é profissional.
Eles entram no soco, entram numa briga, derrubam o Sauron no chão. E quando o Sauron tá suplicando pela vida dele, chega quem?
Quem?
Celeborn.
Olha! Ah.
Careca, falando assim, eu vi que tu beijou minha mulher.
Eu vou matar você.
Dá a mão pro Sauron, e aí os dois juntos lutam e matam todos os outros.
What the fuck?
Todos os outros.
Caraca, aí sim.
Agora virou uma novela da Record.
E no arco do Gandalf?
Não, mas pera aí, não. Eles não podem morrer na terceira temporada.
O Gandalf não usa arco, não, usa cajado.
O miserável é um
mula. É verdade. Aí exato, trouxe o argumento.
Me arcado.
É. Tá, ele não derrota, então. Ele só joga pro lado.
O Celeborn vem, dá uma surra em todo mundo e eles são obrigados a recuar pra Valfenda, que é lá que a Galadriel fica na Sociedade do Anel.
É. Não, ela já morreu, não foi arrebatada já?
Não, ela aparece na Sociedade do Anel, a gente não pode matar ela.
É, meu.
Ela não aparece em formato Ethereum lá? Achei que ela
não.
Já tinha subido.
É droga.
Claro que não, tanto que o Gimli ganha 3 fios de cabelo dela e fica super feliz.
Ah, achei que ela tinha ido de base já. Nossa, era um holograma.
Mas sim, cara, um holograma.
Senhor dos Anéis, eu achei que ela só era um holograma.
Agora o filme ficou ruim pra mim.
Me passa essa versão estendida que você tá vendo aí, bro.
É. Chega o cara careca lá e pega ela.
A Galadriel é um holograma.
Ai, ai. Me passa esse...
Galadriel é um holograma do lado, né?
Caraca, meu filme ficou muito ruim agora.
É, só bagunça.
Tá, e aí tivemos o recuo dos elfos ali.
O recuo.
E o que que aconteceu com os anões? Quero saber dos anões agora.
Ah, os anões estão lá na fenda. Na fenda. Estão lá na Moria, né?
Tá, isso eles já estavam antes, Troy. Agora tem que fazer uma nova temporada, tá? Não estamos mais falando da segunda.
Vão ficar lá, cara, trancadaço.
Eles estão com os anéis, né?
É. Ah, sim, os sete anéis estão em cima de uma pedrinha lá que eles fizeram uma ciranda.
O quê?
Eu imagino que vai ter uma grande briga ali pelos anéis.
Sim.
Os anões vão se matar tudo?
Não, calma. O Durin vai chamar todo mundo pra sair no soco com ele.
Outra vez?
Na chincha?
É, um de cada vez.
Ah, não, então vai ser organizado, então.
Organizado, tipo UFC, né?
Ah, entendi.
É, como seria o nome?
De anão. Caraca, UFC de anão.
É, pode ser UFA, Ultimate Fight em Anão.
UFA. Tem no Pânico isso aí, eu acho.
UFD.
Ele não vai perder, obviamente, porque ele é o novo rei, né? Ah, tem o irmão dele, né?
Ah, é.
O irmão dele vai brigar com ele também.
É, os irmãos vão brigar pela herança do pai, que é o anão.
Isso, é. Eles querem aquela casa no meio do nada, que é nos pedaços, vão brigar pela herança, como toda boa família. Os dois vão fazer esse UFC, vai ser um grande evento, vai vir todo mundo. E quem for ganhando ali as chaves, né, das lutas, vai ficando com o anel. É. Com o anel do outro.
Sim.
Que tipo de combate é esse?
Que perder dá o anel pro outro.
Tão trancado, sem muito o que fazer, né?
Os sete anões mais fortes vão pegar o anel do outro ali.
Sim.
E usufruir desse poder.
Olha, e eu queria falar uma coisa aqui, tá? Quase no final do episódio a gente foi fazer piada com o anel. A gente merece, eu acho.
Caramba, foi uma revolução.
É, salva de palmas.
Eu acho aí que o Tiamat vai cortar e vai botar uma piada de anel no começo, por favor.
Eu não quero!
Isso
não pode ficar assim.
Não vou fazer isso pelo único e simples motivo de que vai dar muito trabalho.
Trabalho.
Só isso. E aí, quando chega no final da temporada, eles estão no meio do final do combate, ali na final, quando vê o chão se abre e sai de novo
o Balrog,
porque eles estavam brigando muito em cima, fizeram muita batida no chão e começou a dar goteira lá embaixo.
Pode ser.
Oh. Aí o Balrog ficou puto, porque tava estragando todos os móveis dele, tava...
Dando infiltração.
É, infiltração de tudo, até do banheiro dos anãos ali, tava dando infiltração embaixo, e aí o Balrog ficou puto e matou todo mundo.
Mundo morreu.
Pode ser.
Isso.
No final tem que ter, nessa série tem que ter, nessa temporada tem que ter um anão sem cueca tropeçando.
Vai dar merda, vai dar merda.
Como assim?
Por quê? Ué?
Daí vai ser a queda de Númenor.
Ah, meu Deus. Ah, muito boa, muito boa.
Não precisa nem ver o A queda de tudo.
Só notou essa daí, né, Fran? Muito elaborado. O problema é se ele tiver durinho.
Você já teve a experiência de ter sido enganado na vida? Pois é, eu estava aqui nessa mesa de taverna refletindo sobre isso. Essa conversa que tivemos nesse dia sobre histórias de forjas de anéis, ambição, poder e perucas ruins. E acabei me lembrando da vez em que nosso grupo encontrou um anel em um lago e Tiamat quase o colocou em sua mão. Não fosse o Sr. Contos avisar que aquilo era perigoso. Naquele dia, após retornarmos para a guilda, Tiamat resolveu estudar tal artefato.
Será que é ele?
Era um anel dourado, simples. Como podia algo tão pequeno ser tão perigoso? Aurin havia tentado buscar em seus livros alguma informação, mas não encontrou nada. Bron tentou dar uma marretada para testar a força daquilo e não causou nenhum arranhão no anel. Mas na calada da noite, enquanto todos dormiam, a insônia de nosso amigo Draconato falou mais alto. Na verdade, ele sentia que algo lhe chamava. Adivinhas no escuro. Percorreu as escadarias, descendo até o saguão principal da guilda, quando viu aquela caixinha onde estava guardado o anel. Algo dizia que ele deveria experimentar. Quem sabe aquilo não aumentaria suas habilidades de monge? E foi então que, atraído por uma força inexplicável...
Podemos usar ele contra o inimigo.
Tiamat abriu a caixa. E o resto da história, quando percebi, decidi registrar em uma canção que era mais ou menos assim.
Vá, vá e deixa a caixa, o mal sempre te acha. Escute o que eu falei... Ele já foi de um rei.
Me transformou, morreu refém.
Não há ninguém mais forte que o anel.
Tiamat o colocou
e ficou invisível.
Ninguém o encontrou.
Uma missão quase impossível. Meu amigo não é mau, mas não vejo mais seu rosto. Acho que foi por ali, pistas encontrei. Meu amigo tão legal, cada um com o seu gosto. Me devolve o anel aqui, porque ele quer te consumir.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!